Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Boa noite, irmãos e irmãs. Antes de nós recomeçarmos, eu tenho alguns livros aqui para indicar aos irmãos que tem a ver com o tema dessa noite. Nós vamos tratar hoje da terceira prioridade do ofício pastoral, que é a dedicação ao estudo da teologia. E eu queria indicar algumas obras aqui. A primeira, vou tentar fazer isso bem rapidinho, esse livro de editora Fiel, chamado Redescobrindo os Pais da Igreja. Os pais da igreja são aqueles autores cristãos que escreveram entre o primeiro século, ou melhor, final do primeiro século, começo do segundo século, até o sexto, sétimo século depois de Cristo. Infelizmente, para nós evangélicos, eles foram completamente apropriados pelos católicos. Mas, dificilmente, quando você tem acesso a esses escritores, você vai ver, entre aspas, catolicismo neles. Michael Haken é um historiador batista muito famoso nos Estados Unidos, do Canadá, e nesse livro ele escolhe alguns pais da igreja não tão óbvios para tratar deles. Geralmente a gente pensa em Atanásio, Agostinho, Irineu de Lyon, talvez os mais famosos. Ele vai pegar alguns pais da igreja não tão conhecidos, como Basílio de Cesareia, Patrício, Clemente de Roma, entre outros, e tratar um pouquinho do pensamento deles e o que a gente pode se beneficiar deles hoje. Um dos prefaciadores da obra é um teólogo presbiteriano americano chamado Carl Truman. Ele tem uma, no prefácio, ele tem uma citação bem curiosa. Ele diz que se ele tivesse que começar toda a carreira de estudos teológica dele, ele começaria não mais pelos reformadores, mas pelos pais da igreja. Por quê? Porque a época que nós vivemos pode ser caracterizada como a era neopagã. E, nesse sentido, a nossa era tem muito mais ponto de contato com esses escritores que se defrontaram com o gnosticismo, o arianismo, o próprio Império Romano, o paganismo daquela época, do que com os reformadores do século XVI. A gente tem muito a aprender com os pais da igreja e a Fiel beneficiou a gente com esse livro importante aqui. Outro livro que eu queria destacar é um livro da editora Shed Publicações, Cristianismo e Liberalismo. Agora muda um pouco de foco. Liberalismo teológico é uma distorção, uma heresia cristã do final do século XVIII, do começo do século XIX, que ainda hoje está presente, especialmente em faculdades do norte da América, no Brasil e, eu presumo, também aqui em Portugal. Nesse livro, Christian Machen, um autor presbiteriano muito famoso, professor em Princeton, morreu cedo, ele, de forma bem popular e bem escrita, ele faz uma distinção entre o que é o cristianismo bíblico e o que é o liberalismo teológico. E a conclusão dele, e você vai chegar lá se você se debruçar sobre esse livro, é que o liberalismo não é cristianismo. O que nós temos aqui é um confronto de dois princípios religiosos antagônicos. Ok, mais dois livros aqui, mas tem mais quatro aqui, mas vamos lá, vamos correr. A Teologia dos Reformadores, eu não estudei com Timothy George, eu estudei com um aluno dele, mas ele é brilhante, tudo que ele escreve é muito bom, e esse livro, Teologia dos Reformadores, junto com Santos do Mundo, que eu indiquei ontem à noite para vocês, foram os dois livros de formação da minha vida. Quando eu comecei minha carreira de estudante de teologia, a gente não tinha acesso a fontes primárias, a Calvino, Lutero, mesmo Agostinho, então a gente tinha que depender desses comentários. Esse livro é um texto muito bem escrito sobre a teologia de Lutero, Zwinglio, Calvino e Menno Simons. E a leitura é deliciosa, muito gostosa, vários insights para sermão, para estudo, para vida devocional. Então, Teologia dos Reformadores, mais um livro aqui. Outro livro, Grandes Teólogos, é um lançamento recente de Edições Vida Nova, e esse autor, Gerald McDermott, ele é luterano, ele escolhe 12 teólogos importantes e faz uma síntese da vida e do pensamento deles. Alguns deles eu tenho citado aqui, então, mais uma indicação para vocês. E, finalmente, dois livros para encerrar, conectados também com a palestra de hoje. O primeiro é Deus Presente, de D.A. Carson, da editora Fiel, já está na segunda reimpressão. A primeira impressão foi dois anos atrás foi impressa a primeira edição, né? Então a segunda impressão em menos de dois anos. É um livro muito bom. O alvo de Carson aqui é oferecer para o seu leitor uma visão panorâmica daqueles temas mais centrais da Bíblia. É um ótimo livro para você usar na sua escola dominical ou mesmo na classe de catecúmenos novos membros. Você quer dar uma visão panorâmica da Bíblia em 10, 12 encontros? Então esse é o livro para você, O Deus Presente, uma ótima aquisição que você pode fazer na nossa livraria depois. E por último, eu fico muito feliz de apresentar esse livro. Eu fiz a apresentação dele, inclusive, também de edições de editora Fiel. Para mim, esse talvez seja o livro mais importante lançado esse ano em língua portuguesa no Brasil. Pregando toda a Bíblia como escritura cristã. Eu vou tratar um pouquinho dele em algum momento na nossa palestra hoje aqui. Qual é o alvo desse homem, Graham Goldsworth? Ele é um episcopal australiano. O alvo dele é nos ajudar a pregar o Antigo Testamento como texto cristão. E eu vou voltar a esse ponto na nossa palestra. Nós temos grande dificuldade em encontrar Cristo no Antigo Testamento. Nós temos grande dificuldade em tornar o Antigo Testamento relevante para nós hoje. Nós continuamos ainda com aquela assombração do liberalismo teológico que tornou o Antigo Testamento a mera história das religiões. Então, o que o Goldsworth propõe aqui é pregar todo o texto sagrado que nós temos como a palavra de Deus, como sagrada escritura. O livro tem alguns gráficos muito ilustrativos, por exemplo, como conectar a lei com Cristo. Então, ele vai ter alguns gráficos para ajudar você a interpretar a lei à luz da encarnação de Jesus Cristo, morte, ressurreição, e como pregar os livros da lei à luz da encarnação, da vinda de Cristo. Como pregar os profetas, os livros poéticos, os livros históricos à luz do Novo Testamento. Então, essa é uma obra muito importante para nós lá no Brasil. Eu espero que vocês, em adquirindo essa obra, sejam abençoados por esse livro do Goldsworth. A Fiel vai lançar outros, inclusive, todos com o mesmo tema: Cristo como coração da Sagrada Escritura. Nosso tema é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho é Cristo encarnado, morto, ressurreto. E esse livro pode ajudar você a encontrar Cristo no Antigo Testamento também. Ok. Vamos recomeçar, e eu queria só fazer uma breve recapitulação de onde nós estamos, para avançarmos mais um pouquinho hoje. Nós estamos tratando das prioridades do ministério pastoral. O tema que eu propus, baseado numa senha bíblica, é o serviço de Deus na fé, as prioridades do ministério pastoral. Quais são aquelas áreas em que um homem chamado para servir o Senhor deve dedicar como sua prioridade absoluta? Quais são aquelas áreas que nós devemos fazer tudo mais serem subordinadas a elas? A primeira, que nós tratamos ontem à noite, é a necessária paixão pela pureza, paixão pela santificação. O obreiro tem que ser um homem que luta para ser a semelhança de Cristo, ser moldado por Cristo e ao modo de Cristo, de tal forma que os fiéis possam ver Cristo nesse servo, nesse homem. A segunda prioridade que nós tratamos agora de manhã é a pregação bíblica. Então, um homem chamado para o ministério cristão, ele precisa priorizar a pregação. Ele é chamado, ele é juramentado pelo próprio Deus que o chamou a perseverar na pregação do Evangelho. E eu queria só levantar dois pontos aqui que eu não tratei de manhã, por causa do tempo. A primeira, quando a gente pensa na urgência da pregação, nós precisamos ter em mente o seguinte: toda a nossa pregação cumpre sempre dois propósitos. Ou ela quebranta homens e mulheres e os leva para Cristo, ou ela endurece essas pessoas e torna-as mais dignas ainda da perdição. Não tem meio termo aqui, gente. O ponto aqui é bem radical. Você pode lembrar de Paulo em 1 Coríntios dizendo que a pregação é perfume nuns e cheiro de morte noutros. Então, isso tem que gravar em nós, pastores, obreiros, esse caráter de urgência na entrega da mensagem. Um outro ponto importante é: pregue segundo suas forças e segundo a sua habilidade. Não meça sua vida por ninguém, nem mesmo desses grandes teólogos que eu mencionei há pouco nesses livros aqui. Deus criou você do jeito que você é. Deus lhe deu nome. Deus tem guiado você até aqui. Deus moldou sua personalidade, seu temperamento. Deus lhe deu dons ministeriais para servi-lo. Então, não fique se medindo pelos outros. Antes, empenhe-se em buscar a santidade e em pregar dentro das suas forças e das suas habilidades. Seja fiel nisso. Deus lhe deu um grande privilégio. Por fim, terceiro ponto hoje, nós vamos tratar do labor teológico, o ministro cristão e o serviço teológico ou labor teológico. Eu penso que hoje essa talvez seja a mais importante e a mais difícil palestra E eu imagino que vocês vão entender por quê na medida que a gente for tratando do tema. Mas vamos voltar ao nosso texto bíblico, Hebreus 13, 7 e 8, depois 15 até 17. Terceira prioridade do obreiro, se dedicar ao serviço teológico, se dedicar ao estudo da doutrina, da teologia cristã. Hebreus 13, versos 7 e 8, versos 15 a 17. Se você está acompanhando as palestras com esse texto em mente, você já deve ter notado que vários dos temas que esse escritor misterioso trata nessa passagem que estamos lendo têm sido reenfatizadas nas palestras. Hoje, preste atenção em como esse escritor trata ou se refere a Cristo. Isso está conectado à nossa palestra hoje à noite. Hebreus 13, 7, 8, 15 até 17. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Vamos dirigir a Deus uma pequena palavra de oração e nós recomeçamos. Senhor Deus, nessa noite, quando vamos pensar um pouco sobre doutrina, tradição, ensino, ó Deus, ilumina-nos. Dá teu Espírito para nós. Ó Deus, que em tudo que nós falarmos e pensarmos nessa noite, a nossa mente seja cativa à Bíblia. E se o que vem, o que for proferido aqui, provém de ti, ó Deus, aqueça o nosso coração, ilumina a nossa mente, dirige nossa vida. Por nosso mediador, Cristo, que oramos. Amém. Terceira prioridade do obreiro, se dedicar ao estudo teológico, se dedicar ao labor teológico, aquilo que eu chamo se dedicar ao serviço teológico, a servir a teologia. Eu vou precisar um pouco da paciência de vocês agora, vou ser um pouquinho mais técnico, eu quero explicar algumas palavras importantes para vocês agora. A primeira palavra importante é ensino. No quadro ali, eu tentei colocar entre parênteses a palavrinha grega, ou a transliteração grega, como aparece no Novo Testamento. A palavra ensino no Novo Testamento é didaquê, uma palavra que talvez seja familiar a alguns de vocês. Nas cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, essa palavra ensino, sempre que aparece, isso é um ponto importante aqui, ela se refere a um corpo de doutrina que deve ser conhecido, transmitido e conservado intacto. Qual é o meu ponto nessa noite? Meu ponto é mostrar para vocês que toda a Sagrada Escritura é um livro que ensina doutrina. Ela traz alguns temas inegociáveis para nós. Então, Paulo, escrever para os seus jovens pupilos, Timóteo e Tito, ele lembra que esse corpo de ensino, também chamado de doutrina, tem que ser conhecido pela igreja, transmitido adiante, mas também conservado de forma intacta. Talvez alguns de vocês conheçam a palavra kerygma, proclamação ou pregação. É uma palavra um pouco mais comum entre nós, também como didaquê. Nós temos mais familiaridade com essas palavras. É interessante que o Novo Testamento distingue essas duas palavras. O kerygma, a proclamação, é sempre para fora da igreja. Nunca há no Novo Testamento proclamação dentro da comunidade cristã. O que é feito dentro da comunidade cristã é ensino, didaquê, instrução. Os crentes são instruídos no Novo Testamento. A palavra, a mensagem é proclamada fora da igreja. E se você voltar ao livro de Atos, eu citei Atos hoje de manhã, você pode trazer à sua memória que a igreja se reúne para ensino, a partir do pão, aqui é comunhão, mas também a ceia do Senhor, para orações mútuas, mas a igreja sempre se separa para proclamar, anunciar a palavra da salvação. Então, a gente tem que pensar aqui, não apenas em Timóteo e Tito, comandados por Paulo, como despenseiros desse ensino, desse corpo de doutrina. O que Paulo fala para Timóteo e Tito e para as igrejas que eles pastoreiam, a igreja de Éfeso, na Grécia, e a igreja em Chipre, é que essa igreja, essas duas comunidades, elas são depositárias desse ensino, elas precisam conhecer esse ensino, esse corpo de doutrina, elas precisam preservar esse corpo de doutrina. E lembra de 2 Timóteo 2:2. Homens aptos precisam transmitir essa doutrina, esse ensino, para outras pessoas mais adiante. A Bíblia usa também a palavra tradição. E nós, protestantes ou evangélicos, temos uma visão um pouco mais crítica de tradição, sempre associando ao catolicismo. Mas a palavra tradição é uma coisa boa. No Novo Testamento, ela também se refere a um corpo de ensino autorizado. Por uma questão de tempo, eu não vou poder ler os textos bíblicos, mas Romanos 6, 17, Paulo lembra a igreja de Roma, uma igreja que ele não implantou, uma igreja que até aquele momento ele não conhece, que aquela igreja obedeceu de coração a forma de doutrina que foi entregue a ela. Isso é curioso. A gente não vê esse tipo de elogio hoje. Olha, eu quero elogiar a igreja, eu preguei na igreja de alguns irmãos queridos aqui, do Alto do Moinho, eu quero elogiar a igreja do Alto do Moinho, porque ela preservou de coração, ela obedeceu de coração a forma de doutrina que lhe foi entregue. Um grande elogio, que a gente tem que procurar entre nós também, se a gente é merecedor desse tipo de elogio. Em 1 Coríntios, capítulo 11, e depois em capítulo 15, três vezes Paulo cita a mesma expressão. Eu vos entreguei o que também recebi. E a ideia ali é que Paulo está na corrida como de bastão, ele recebeu essa tradição, ele não modifica essa tradição, ele passa essa tradição adiante para a igreja em Corinto. E é curioso que ele cita essa mesma expressão, eu vos entreguei o que também recebi, em dois contextos diferentes. Primeiro, o contexto da Santa Ceia. Quando ele lembra a forma correta de ministrar a Santa Ceia, de partir o pão e tomar o cálice, o real significado disso. Ele vai dizer, olha, quanto à ceia, eu vos entreguei o que também recebi. Em outras palavras, Paulo está passando adiante uma tradição que não pode ser modificada, nem pelo aquele apóstolo, e ai dele se o fizer, muito menos pela igreja que recebeu. Em 1 Coríntios 15, o ponto ali é até mais curioso. Se há uma igreja rica no Novo Testamento, é a igreja em Corinto. Ela era uma igreja cosmopolita. Você pode pensar numa igreja plantada em Paris ou Nova York. Está ali os crentes em Corinto. E nesses contextos cosmopolitas, a tentação é tentar aparar aquilo que é mais ofensivo na mensagem cristã. Então estão lá os coríntios, eles estão inseridos na sociedade, eles fazem negócios debaixo dos templos pagãos, e eles têm que tratar com gente importante na sociedade. Olha, bem, falar da ressurreição do corpo é escandaloso para o grego. Vamos tentar mudar um pouquinho aqui. Olha, Jesus ressuscitou como uma alma vivente. Ele está presente em nós como uma espécie de espírito vivo. O que Paulo faz? De jeito nenhum. Se Cristo não morreu, vã é nossa fé. E tudo é baseado no quê? Eu vos entreguei o que também recebi. Que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e também segundo a Escritura, que no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Olha que legal isso aqui. E esse é um desafio para aqueles irmãos nossos aqui, irmãs nossas, que não têm muita paciência com estudo teológico ou doutrina. Paulo está conectando duas doutrinas importantíssimas para a fé cristã, a noção de tradição. Ele está passando adiante algo que ele recebeu e ninguém pode tocar nisso. Isso é inegociável. Mais um ponto aqui. Esse é um ponto curioso e também importante para a palestra de amanhã de manhã. A palavra instrução aparece aí. Em Gálatas 6:6, a palavra instrução aparece no contexto de instruir alguém no conteúdo da fé. E qual a palavra grega para instrução? Catequeses. Ué, cadê os presbiterianos aí que gostaram aí? Agora os presbiterianos têm que dar um amém forte aí, ó. Geralmente as igrejas livres não gostam muito dessa expressão, acham que ela é uma expressão conectada com o catolicismo, mas qual a noção aqui? A noção é que as pessoas precisam ser instruídas na fé, catequizadas na fé. E o mais curioso aqui é que o Novo Testamento usa a expressão catecúmenos para falar daquelas pessoas que estão sendo preparadas para serem recebidas na igreja cristã. Qual é o meu ponto aqui? Eu quero mostrar muito rapidamente para vocês várias palavrinhas: ensino, doutrina, tradição, instrução, catecúmenos, catequese, todas palavras relacionadas ao receber um certo número de informações que são essenciais e negociáveis para a fé cristã. Esse é um ponto importante aqui. Então, quando a gente pensa na tarefa do obreiro cristão de servir a teologia, de estudar a teologia, a gente tem que lembrar que isso não é apenas uma moda acadêmica, uma forma de pedantismo intelectual, uma forma de sobressair na comunidade. Não, amar a doutrina, amar a tradição, amar a teologia cristã é o que está enraizado no próprio texto sagrado. Eu podia voltar ao Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6, que nos constrange, ou constrange os filhos de Israel a carregar o texto no coração e na mente. O Antigo Testamento fala bastante da instrução dos pequeninos nos rudimentos da confissão de fé de Israel. Todo o texto sagrado, algo que é comum tanto à comunidade de Israel como ao povo de Deus no Novo Testamento, é esse amor por algumas verdades que são inegociáveis. Um pequeno parênteses, a gente pode divergir sobre várias questões. Modo de batismo, a teologia da ceia, organização da igreja, alguns elementos a respeito da vinda de Cristo, se haverá milênio, se já estamos no milênio, se milênio ocorrerá com todos juntos no final, ou só com Israel, etc. e tal. Todos esses são valores periféricos, importantes, mas periféricos. Mas há alguns valores que nós não temos como abrir mão se queremos ser cristãos de fato. Esse é o ponto. Eu vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Não dá para abrir mão disso. Nós estamos numa corrida de bastão, nós temos uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor. Nós recebemos uma tradição, precisamos passar essa tradição adiante, preservando-a, mantendo-a, guardando-a e incutindo-a nos nossos filhos. Uma outra palavra, que agora não é bíblica, mas é importante aqui, é a palavra teologia. Ela não aparece na Bíblia, e no contexto do Novo Testamento ela já era associada com movimentos filosóficos. Somente no terceiro século a palavra começou a ser usada por cristãos para se referir ao ensino de Deus, ao estudo de Deus e à própria experiência de Deus. Mas isso é terceiro século. Até o terceiro século, quarto século, a palavra corrente entre os cristãos é: vamos preparar alguém para ser batizados, ensinando a doutrina cristã. Nós vamos ter agora uma reunião de ceia, onde nós vamos rememorar a tradição cristã. Havia um apego às palavras bíblicas, mas essa palavra entrou no jogo. Então, já no terceiro século, autores cristãos já estavam empregando a palavra teologia, do grego estudo de Deus, para se referir ao que é estudado dentro da própria igreja. É na filosofia medieval que a palavra vai ganhar um campo maior para se referir a todo estudo a respeito da fé cristã. Não mais o estudo sobre Deus, o ensino sobre Deus, a experiência com Deus, o louvor a Deus, mas o estudo sobre tudo que se refere ao corpo de doutrina cristã. Então, a partir daí, convencionou-se falar de teologia como estudo de Deus como criador, sustentador, redentor, consumador, a ação de Deus em relação à criação e os seres criados. Nessa noite eu vou usar as duas palavras, teologia e doutrina, e também tradição, de forma intercambiável como sinônimos. Alguns autores tentam distinguir essas palavras, mas eu vou usar alguma liberdade usando essas palavras como sinônimo. Isso posto, aí eu queria avançar. Primeiro ponto aqui. Quando nós pensamos, então, na prioridade que o obreiro tem que dar ao estudo da teologia, nós estamos pensando no conteúdo da pregação que nós tratamos pela manhã. O que nós pregamos, afinal? Quando nós vamos ao texto bíblico para tentar entender a ideia central do texto bíblico, o que nós vamos descobrir no texto bíblico? Temas doutrinais. temas teológicos. É isso que a gente descobre. Aqui, então, há uma inter-relação entre o texto bíblico e o que nós cremos, o que nós recebemos na igreja. E essa inter-relação, ela é positiva. De um lado, ninguém chega como tábula rasa à Sagrada Escritura. Mas, do outro lado, ninguém crê num vácuo. Você está ouvindo um pregador, um evangelista, um missionário, uma missionária, uma professora de EBD, ele começa a falar de Jesus, você coloca fé nessa mensagem. Você recebe essa mensagem como verdadeira. E aí você vai ler a Bíblia depois. Talvez você nunca tenha tido acesso ao texto bíblico. Aí você começa a ler o texto bíblico, Atos 16. Puxa, o que aquele professor, professora, pastor, evangelista ensinou é verdadeiro. E aí você começa a ler o texto e aquela compreensão que você recebeu começa a ser aprofundada, ampliada. Esse é o conteúdo da pregação. O estudo da doutrina, da tradição, da teologia. Um ponto aqui. Quando nós olhamos Paulo escrevendo Efésios 4:11, ele fala que Deus deu profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Então, algumas pessoas falam de 5 ministérios, 5 tipos de dons, etc. e tal. Sem entrar no texto propriamente dito, o texto, na verdade, oferece uma parelha. Se você voltar um pouco o livro de Efésios, Paulo já repetiu profetas e apóstolos duas vezes antes de Efésios 4. O que ele quer mostrar é que o fundamento da igreja é a palavra profética apostólica. Nós somos criados e sustentados pela palavra profética apostólica. É por meio deles que a gente entende o mistério de Cristo. Mas profetas e apóstolos pararam no Novo Testamento. Não há mais profetas e apóstolos como aqueles do Antigo e do Novo Testamento. Eles tinham dons revelatórios. Como essa mensagem chega a nós hoje? Por meio de evangelistas e pastores mestres. O ezinho que a gente vê no português pode ser cortado fora. Uma possibilidade que o grego permite é que Paulo esteja falando não de 3 tipos de cargos, mas de 2 cargos. Você tem em cima profetas e apóstolos, e esses 2 cargos de baixo, evangelistas e pastores mestres, é que trazem a mensagem profética apostólica para a gente hoje. Se eu estiver correto aqui, o que significa para nós pastor mestre? O ponto, me parece, é aquele que é chamado para cuidar tem que ser apto para ensinar. E aquele que é apto a ensinar tem que estar pronto a cuidar. E ele trabalha lado a lado com evangelistas que, me parece, no contexto do Novo Testamento, são plantadores de igreja, pessoas que vão abrindo caminho para implantar novas igrejas. O que me parece, se minha leitura está correta de Efésios 4:11, é que Paulo não quer separar duas coisas que Deus ajuntou. Aqueles que têm recebido dom de ensino recebem esse dom para cuidar dos membros da igreja cristã. Aqui não há uma dicotomia falsa entre, olha, eu sou chamado para aconselhar pessoas. Aí do outro lado, olha, eu não tenho tempo para aconselhar pessoas, eu não tenho dom para aconselhar pessoas, eu fui chamado só para ensino. Nesse caso específico aqui, me parece que essa dicotomia não existe. Aquele que é chamado a ensinar a comunidade, e Paulo está falando aqui da comunidade cristã, também é chamado a cuidar da comunidade, isso tem a ver com o que a gente vai ver amanhã de manhã. Mas aquele que foi chamado a cuidar e pastorear a comunidade é chamado a alimentar e ensinar essa comunidade. Para Paulo, Deus ordena que aqueles chamados a serem pastores mestres, se dediquem ao estudo da doutrina cristã. Olha o que ele escreve, só 3 exemplos rápidos aqui, também nas pastorais. 1 Timóteo 3:9, ele diz que o obreiro deve guardar o mistério da fé numa consciência pura. O ponto de Paulo aqui é muito interessante. Ele está lembrando que não há espaço para o obreiro ter um duplo pensar. Ele fala algo para a comunidade, mas ele tem suas dúvidas, tem suas crises lá no seu quarto. O obreiro cristão é comprometido aqui por Paulo a ter um único linguajar. Ele não pode ter duplo pensamento, uma língua bifurcada perante a comunidade. Ele é instado a guardar esse mistério da fé numa consciência pura. Uma outra palavra aqui bem interessante. Tito 1:9, retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Só esse verso aqui já demole uma série de mitos quanto ao estudo da doutrina e da teologia. A ideia, a caricatura que se tem, lembrando do sermão do pastor Ludgero ontem, é que estudar muito deixa a pessoa maluca, estudar muito vai levar a pessoa a perder a fé, estudar muito vai levar a pessoa a ficar muito intelectualizada e longe da realidade, a pessoa que estuda muito ela se torna uma espécie de senhor Spock lá do Jornal das Estrelas, só lógica, só razão, pouco coração. Mas olha o que Paulo está dizendo. Primeiro, ele lembra que Tito tem que reter firme a palavra fiel, que é, e daí conforme, que é moldada pela doutrina. Isto é, a palavra que ele profere na comunidade é uma palavra que é moldada pela doutrina que ele recebeu. Ele não pode ir além e nem ficar aquém. Tudo que ele diz, a palavra fiel que ele profere diante dos irmãos e irmãs, tem que ser uma palavra moldada por essa doutrina. E o que vai acontecer com esse jovem obreiro? Ele vai ser poderoso. Isso é muito curioso aqui. A gente não consegue associar o conhecimento doutrinal a um poder que procede do alto. Mas o que Paulo está comunicando aqui, a gente tem que lembrar que são as penúltimas palavras do apóstolo, é que se a palavra de Tito for moldada pela doutrina, ele terá poder. Para quê? Para exortar a igreja a perseverar na doutrina saudável, daí o sã, uma doutrina que traz saúde, mas, do outro lado, para convencer aqueles que querem contradizer a fé cristã, aqueles que estão nas bordas da igreja, muitas vezes semeando discórdia, contenda e falsas doutrinas. O poder, então, na mente do apóstolo, poder ministerial, está conectado a um conhecimento doutrinal, a uma palavra moldada para um conhecimento da doutrina que o torna apto a exortar, e o sentido aqui não é simplesmente apontar o dedo para a comunidade, mas a ideia melhor aqui é levar a comunidade avante, continuar apontando o caminho para a comunidade continuar marchando em direção ao céu, mas também para fechar, tapar a boca dos contradizentes. E lembrando do que eu mencionei ontem, do que eu aprendi com um colega lá dos Estados Unidos, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A tentação nossa, pastores, obreiros, é dar nossa opinião sobre qualquer outra coisa, qualquer coisa que se pergunte na igreja. Paulo está dizendo aqui que a palavra de Tito tem que ser conforme à sã doutrina. Ele deve falar quando a sã doutrina permite que ele fale. Quando não houver o que falar à luz da sã doutrina, Tito deveria ficar quietinho, deveria ficar calado. Então, a ordem que Paulo transmite a Tito, a Timóteo, também a nós, obreiros, é que nós devemos ser pastores mestres, dedicados, apegados à tradição, à doutrina, à teologia. Mas será que isso é algo só de Paulo? Será que realmente a Bíblia fala de doutrina e de tradição, como eu estou querendo comunicar a vocês aqui? Será que isso não é esse palestrante tentando forçar a mão para provar o seu ponto? Vamos tentar olhar um pouco o que a Bíblia fala sobre doutrinas. Antes, dois avisos importantes. Para o cristão, especialmente para o cristão, ideias têm consequências. O que a gente aprende, muito novo na fé, é que toda a nossa vida é governada por nossas crenças. Você quer saber o que uma igreja crê? Ouça as músicas que ela canta. Você quer saber o que uma igreja crê? Ouça as orações daquela comunidade. Eu costumo brincar, brincadeira, o fim da brincadeira não é muito bonito, mas aqueles dias que você estiver cansado para dar uma aula de escola dominical, leve folhas de papel para a sua sala, lápis, distribua folhas para os membros da sua igreja, dê lápis para eles e bote lá no quadro negro palavras como Deus, Jesus, salvação, oração e peça para os alunos da sua classe colocarem no papel da forma mais sincera possível o que eles pensam ou creem sobre cada um desses pontos. Você vai ter duas decepções ali. Primeira decepção, todos eles ou grande parte daquela classe vai ser uma classe composta de gente herética, ou com posições heréticas. Você vai ler lá pessoas dizendo que Jesus se tornou Deus no batismo, que oração tem o poder de mudar a Deus, que Deus é soberano, mas ele dá espaço para a gente criar e ter livre-arbítrio, que nós somos artesãos junto com Deus, que a igreja é importante para a salvação, que o batismo é importante para a salvação. Ok, a segunda decepção sua é que a vida cristã daqueles homens e mulheres da sua classe é completamente coerente com o que eles colocaram no papel. Você vai ver esse link, esse vínculo entre essas ideias pouco ortodoxas e pouco bíblicas, do outro lado, o procedimento deles. Ideias sem consequências. E a Bíblia ensina isso para a gente. Se nós somos governados por outros deuses, por outras divindades, por outros pensamentos, nossa vida vai espelhar essa nossa idolatria. Do outro lado, e aqui eu preciso da atenção de vocês, que eu julgo um ponto muito importante. A Bíblia não é um livro de moralidade. A Bíblia não é um livro de ativismo. A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia não ensina a gente como se vestir. A Bíblia não tem palavras sobre fumo, sobre cinema, sobre futebol, desporto. A Bíblia não é um livro sobre moralismo. A Bíblia não é um livro sobre como desenvolver seu potencial em 10 passos. A Bíblia não ensina ativismo para a gente. O coração da Bíblia é o Evangelho. E o Evangelho é Jesus Cristo. Toda a Bíblia gira em torno disso. Toda a Bíblia gira em torno do nosso Salvador. E esse é o perigo dessas pregações expositivas muito, muito detalhadinhas. Prega um versículo hoje, outro versículo na semana que vem e outro mais para frente. O Evangelho tem exigências para a gente. O Evangelho comanda toda a nossa existência. Mas é o Evangelho que comanda a nossa existência. O perigo dessas pregações é separar o Evangelho das exigências que ele faz, caindo de novo no velho moralismo, no velho legalismo. Quando nós pregamos, e esse é o desafio do livro da Fiel que eu apresentei há pouco, o que nós precisamos pregar é Cristo em cada página da Sagrada Escritura. É conectar cada página da Sagrada Escritura a Cristo. É possível? Sim. Vamos ver isso aí então. Vamos pensar no Antigo Testamento. Lembra da estrutura da Bíblia hebraica. A estrutura da Bíblia hebraica do Antigo Testamento é diferente do nosso Antigo Testamento baseado na Septuaginta. A estrutura da Bíblia hebraica é lei, profetas, escritos. Tem isso em mente aí. Os profetas são divididos em dois. Profetas anteriores, profetas posteriores, ou primeiros profetas, últimos profetas. Guarda essa divisãozinha que vai ser importante para a gente daqui a pouquinho. E eu espero surpreender vocês positivamente também. Lembra que a base do Antigo Testamento é a lei. E a gente começa tendo um probleminha aqui de tradução, na verdade. A palavra lei vem da palavra hebraica transliterada como Torá, ou a palavra hebraica proferida como Torá. E a gente geralmente traduz Torá como lei. Mas Torá não é apenas lei. Torá poderia ser mais precisamente traduzida como instrução. Qual é a instrução dos primeiros 5 livros da Bíblia? Que Deus criou todas as coisas e que mesmo na queda, Deus promete um mediador pactual. Não é isso que a gente aprende lá em Gênesis 3:15? Lembra de Gênesis 3:15? Deus promete um descendente, a mulher, que esse descendente pisará a cabeça da serpente. Há uma promessa de graça nas páginas da abertura da Bíblia. Logo nas primeiras páginas, logo no momento mais tenebroso da humanidade, há uma promessa graciosa. E em todo o restante desses livros que a gente conversou a chamar livros da lei ou livros da instrução, a graça permeia esse pacto. A primeira palavra nesses livros é lei. A segunda palavra é exigência. Eu vou voltar à passagem daqui a pouco. Mas lembra de Êxodo. Nós corremos para o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Mandamento contra a idolatria. Mas qual o preâmbulo? Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Porque Deus exige exclusividade para o povo de Israel, para a comunidade da aliança, porque Deus estendeu seu braço forte e com sinais e milagres tirou o povo do Egito, esmagou o faraó no Egito. Então, não se iludam ou não se deixem iludir. Quando a gente lê lei, a lei é lei e instrução, e é uma instrução graciosa. O coração do que a gente chamou de Pentateuco, convenciona-se chamar de Pentateuco, é o Pacto da Graça. E o que são os escritos? Os escritos são divididos em dois. Os primeiros profetas, que são as narrativas históricas, e os últimos profetas, que são as profecias. O que são as narrativas históricas? As narrativas históricas são desdobramentos desses cinco primeiros livros de instrução e também ilustrações do que acontece quando o povo de Deus fica firme nas instruções dadas ou desobedece essas instruções. Esse tema é tão forte, essa noção é tão forte nessa literatura que vai de Gênesis até Segunda de Reis, que os eruditos têm chamado do livro de Josué ao livro de Segunda Reis de literatura deuteronomística, como um complemento, uma ligação com os primeiros cinco livros da Bíblia. O que é a palavra profética? Hoje convencionou-se falar de qualquer homem ou mulher que se levanta contra o governo, contra algum problema na igreja, de profeta. E a noção aqui, o profeta é quase que um oráculo, uma espécie de adivinho. Mas é assim o profeta no Antigo Testamento? Não. O profeta era alguém profundamente embebido na lei, na literatura pactual dada nos livros de instrução, que estava pronto a desafiar reis, sacerdotes, todo o povo, se necessário, chamando-os a obedecer os livros da instrução, chamando-os a obedecer os livros do pacto. Lembra da profetisa Uda? Lembra da história do rei Josias? O que acontece ali? O livro de Deuteronômio, ou talvez todos os cinco livros da lei, foi achado como um pedaço de papel largado no templo. Ninguém sabia interpretar aquilo. Aí chama a profetisa lê o livro. E o que Josias e seus pares fazem? Rasgam as vestes. Eles sabem que estão no erro. Deus entrou num pacto com o seu povo. Se o seu povo, por causa da graça divina, permanecer obediente ao pacto, Deus derramará bênçãos sobre o povo. Agora, se o povo desobedecer e violar o pacto, Deus entregará ao povo seus próprios pecados. E há uma renovação espiritual, um grande avivamento ali. E o texto é bonito. O texto diz que nunca houve Páscoa, nunca foi celebrada Páscoa como no tempo do rei Josias. E os livros poéticos, chamados de escritos, são as aplicações concretas, as celebrações do livro do pacto, como a gente encontra nos cinco primeiros livros da Bíblia. O que são salmos? Os salmos são a expressão de amor à lei. Olha o Salmo 119, é um canto de amor à lei. Lei dada onde? Lá atrás. Mas qual a primeira palavra da lei, da instrução? Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. O que são provérbios? Aí eu preciso confessar a minha dificuldade com o livro, ou com o uso que se faz do livro. Eu tenho muita dificuldade com o uso moralista e quase que de causa e efeito que a gente dá ao livro de provérbios. Nós banalizamos esse livro assim. O livro de provérbios, na verdade, são ditados, calcados na lei de Deus. Eles são baseados na observação geral? Sim, mas eles são calcados, ou eles têm como ponto de partida a lei dada por Deus, a instrução dada por Deus, lá na base do texto sagrado. O coração de todos esses três blocos, lei, profetas e escritos, é o mediador pactual. Em cada um desses blocos, há uma esperança de que venha o mediador que torne, que dê significado a esse pacto, que o torne de fato inquebrantável diante de todos agora. Há essa santa expectativa de que venha de fato o servo sofredor, que nele o pacto seja todo cumprido e com isso os pecados do povo sejam perdoados. Onde a gente encontra o cumprimento dessa promessa? No Antigo Testamento. Qual é o meu ponto aqui? Terceira prioridade do obreiro, estudar doutrina, estudar tradição, estudar teologia. O que eu quero, que eu estou tentando argumentar é que todo o Antigo Testamento gira em torno de tradição e de doutrina e teologia. O Antigo Testamento todo gira em torno dessa esperança, desse mediador pactual que mantém o pacto íntegro, que cumpra totalmente o pacto, já que nossos pais lá no passado não podiam cumprir. E agora, no raiar da aurora, no Novo Testamento, o mediador vem. Será que eu estou exagerando? Ok, vamos pensar no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Esse era o evangelho mais amado pela igreja nos primeiros séculos, o século de formação dela. Vamos fazer um teste bíblico aqui, ver se vocês estão afiados e acordados também. Ok, eu vou começar facilitando e depois a gente vai, igual um joguinho, tentando aumentar a carga aqui. Quando você lê Mateus, 28 capítulos, um evangelho bem grande, um texto bem grande, que, diga-se de passagem, era lido todo, do começo ao fim, uma vez por mês, nas comunidades cristãs dos primeiros séculos, quando a gente lê todo esse evangelho, um ponto chama a atenção da gente. Ele tem uma estrutura muito simples. Narrativa, discurso, narrativa, discurso, narrativa, discurso. E se você contar com atenção, você vai descobrir que há 5 narrativas no Evangelho de Mateus. Onde você encontra 5 grandes livros lá no Antigo Testamento? Nos livros da lei, nos livros da instrução. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você então tem uma parelha aqui. E quem, desculpa, eu avancei um pouquinho, mas quem era o leitor original de Mateus? Judeus, cristãos. 27 vezes é citado em Mateus. Isso se cumpriu como está descrito. Aí Mateus cita o Antigo Testamento. Algumas vezes o texto todo, parte do texto, às vezes junta 2, 3 textos e forma uma frase diferente, uma fraseologia diferente, mas tudo calcado no Antigo Testamento. Então, Mateus está escrevendo seu evangelho para judeus cristãos e o leitor original não se espantaria ao notar esse vínculo entre o evangelho de Mateus e os 5 livros da lei. Quem é o grande profeta dos 5 livros da lei? Moisés. Mas você lembra que Moisés disse: virá alguém maior do que eu. A ele ouvi-o. Lembra disso? Onde Moisés recebe a lei? Onde Jesus prega seu primeiro sermão? No monte. Qual é o dito principal de Jesus no sermão do monte? Ouviste o que foi dito aos antigos. Agora eu vos digo. O leitor original entenderia que ele está diante de alguém que é maior do que Moisés. O leitor original entenderia que ele está diante de alguém do qual Moisés falou: virá alguém maior do que eu, a ele escutai. Onde Moisés morreu? No monte, fora da terra prometida. Mas Moisés era o homem mais manso da terra, não era? O que a bem-aventurança promete para a gente agora? Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Há uma superioridade agora. Jesus vem não para começar uma nova aliança em ruptura antiga, mas Jesus vem para aperfeiçoar essa aliança à luz do texto de Mateus. O homem mais manso da terra não entrou na terra prometida. Qualquer um entre nós, se formos declarados bem-aventurados, mansos, herdaremos a terra prometida. Ok. Onde você vê 10 grandes milagres no Antigo Testamento? Na saída do Egito. O exército egípcio, o Egito inteiro é simplesmente arrasado por Deus. As divindades egípcias são esmagadas uma a uma, e esse é o ponto das 10 pragas do Egito. Ok. Olha a dificuldade que a gente tem se a gente começa a retalhar a Bíblia em pedaços ou simplesmente pegar pedaços salteados da Bíblia para pregar. Você terminou de ler Mateus 5 a 7. Jesus está inaugurando o reino, está ensinando que o reino foi inaugurado nele ali. Só que aí, Mateus 8 e 9, você tem uma série de sinais e prodígios. A nossa tendência, e olha como a gente perde a beleza do texto, é pega um sinal aqui, pega um prodígio ali, pega outro acolá, e a gente prega numa cura aqui, num outro sinal ali. Mas se você começa a contar os sinais ali, eles ficam entre 9 a 11 sinais. O leitor original não seria pego de surpresa. Qual é o último grande sinal da libertação do povo no Egito? A morte dos primogênitos. Milhares de primogênitos morrem. E qual é o último grande milagre do Evangelho de Mateus? O único primogênito morre. Só que ele não fica morto. ele ressuscita dentre os mortos. E porque ele ressuscita dentre os mortos, ele tem poder para salvar muitos. Ele dá a sua vida para salvar a muitos. Eu não tenho como me alongar mais aqui, mas o ponto é que se o Antigo Testamento aponta para a esperança da vinda do Messias, o que o Novo Testamento faz agora como uma vista de trás, uma vista de retroprojetor, é mostrar que tudo que foi esperado lá atrás, lei, profeta, escritos, agora está sendo cumprido em Jesus Cristo, encarnado, morto, ressurreto, nosso único Salvador. O Evangelho de João. O Evangelho de João é o único evangelho evangelístico do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas são... tem comandos para que a gente se arrependa dos nossos pecados. Eles nos constrangem a abandonar os nossos pecados. O Evangelho de João não tem a palavra arrependimento. Como os outros três evangelhos, não tem a palavra fé ou crer. Só em João aparece a palavra crer, confiar. O Evangelho de João, ele termina dizendo que ele tem o fim evangelístico. E a gente, às vezes, coloca a teologia ou a doutrina contra a evangelização. Mas na Bíblia não dá para fazer essa oposição. Como é que o Evangelho de João começa? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e tudo foi feito por meio dele. Quem é a verdade mais complexa e profunda do que isso? O mistério do Deus Trindade, Pai, Filho, Espírito, os três como um, vivendo na eternidade, por meio de um ato de amor, o Filho assume a natureza humana, se encarna para morrer por pecadores. É assim que o Evangelho de João abre. Isso é tão forte no Evangelho de João que pelo menos um comentarista sugere que o Evangelho de João é João capítulo 1, verso 1 a 14, tudo mais é nota de rodapé. Tudo mais é complemento. Você começa a pensar nas obras de Jesus, nos ditos de Jesus, no Evangelho. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a ressurreição, eu sou o bom pastor. O leitor conectaria não só esses ditos, eu sou, com o prólogo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, com o Antigo Testamento, com Êxodo 3, quando Deus se apresenta na sarça que ardia e não se consumia para Moisés, Moisés quer saber o nome de Deus e Deus se revela, eu sou o que sou. A ideia de que Deus sempre vive, é sempre vivo, sempre presente. Não passado, mas presente. Deus está vivo e ativo, lá como cá. O livro de 1 de Pedro, a epístola de 1 de Pedro, tem uma variante aqui. Pedro, ele fala de como nós devemos nos proceder, como devemos proceder nesse mundo mau. Mas por que nós temos que ter um procedimento santo? 1 de Pedro, capítulo 1, versos 1 a 12. Por causa do que vem na sequência, 1 de Pedro 1, 13 a 25. Nós não fomos comprados com metal, pedras preciosas, mas fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. Fomos renovados pela palavra que vive e permanece, palavra tal que nos foi evangelizada. Você tem que viver assim. Por quê? Por causa da morte de Cristo, por causa da palavra pregada, por causa da palavra vinda a vocês, evangelizada a vocês. Meu ponto é simples. Nós precisamos amar a doutrina. Nós precisamos amar a tradição que nós recebemos dos nossos pais, dos missionários que vieram para cá. Nós precisamos ficar firmes nesse ensino. A gente avança para Paulo. Paulo é até mais óbvio. Pensa em Romanos, por exemplo. A divisão é bem simples. Romanos 1 a 11, doutrina. Romanos 12 a 16, prática. Eu sei que a divisão não é absoluta. Paulo vai falando de doutrina nos capítulos anteriores. Deus, pecado, salvação, Espírito Santo, batismo, vida cristã, eleição, predestinação. Aí, como nós ouvimos hoje no sermão do Paul de manhã, ele entra com a palavrinha, uma conjunção, pois, ou portanto, apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável, etc. O que significa esse pois ou portanto? À luz de tudo que nós consideramos, vocês têm que viver dessa forma. E dessa tem consequências. Nós recebemos essa tradição, nós recebemos essas doutrinas, nós temos que ter um outro tipo de procedimento. Entregando nossos corpos, nossa mente para Deus. Usando nossos dons para edificar a igreja. Honrando o Estado, tendo tolerância com os fracos da comunidade, lembrando que há um espaço para o exercício da liberdade cristã na comunidade, etc, etc, etc. Aliás, etc não, capítulo 16. É muito engraçado, a gente pega o capítulo 16, nomes, 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 é muito legal. Isso é bonito, o texto mais denso do apóstolo, mais doutrinal, ele fala de amizade. Ele elenca 30 amigos no final daquele capítulo. Olha a conexão em termos de conhecimento, de conhecer a doutrina, se gastar estudando doutrina, amar o que a Bíblia tem a dizer e como ela transforma nossas relações. Amigos, mais de 30 amigos. Um colega meu que me chamou a atenção para isso, ele disse que às vezes a gente pensa tanto em termos abstratos que a gente esquece essas conexões, conexões presentes mesmo na Bíblia. Uma provocação. Alguém conhece algum livro sobre amizade cristã aqui? Eu não. Então há oportunidade para novos escritores se levantarem, ensinarem a gente a respeito da amizade cristã e do valor de ter amigos por causa da obra de Cristo, por causa do sacrifício dele em nosso lugar, em nosso favor. Efésios, capítulo 1, 2 e 3, doutrina. Capítulos 4, 5 e 6, vida cristã e vida prática. Gálatas, um pouquinho diferente. Gálatas 1 e 2, testemunho. Não foi carne e sangue que me revelou, mas Cristo me deu o evangelho. Mas Gálatas 3 e 4, doutrina calcada no Antigo Testamento. Abraão é o pai da fé. Não adianta dizer que é descendente de Abraão. Alguns podem ser de Agar. Você é descendente de Sara? Sara é a mãe dos que creem, junto com Abraão. E capítulos 5 e 6, aplicações práticas. Qual é o meu ponto aqui? Avança dois slides. Infelizmente, meu tempo está estourando. Vou pular para esse gráfico aí. Alguém já disse que imagens valem mais que mil palavras. Vamos ver se o gráfico ajuda. Mas qual é o meu ponto? Nós, pastores, obreiros, precisamos dar o exemplo para a nossa comunidade, nos gastando, nos dedicando ao estudo doutrinal. Quando nós começamos a amar a tradição bíblica, amar a doutrina bíblica, amar a teologia bíblica, não importa muito a palavrinha aqui, a comunidade começa a se interessar pela Bíblia. Uma das coisas mais gostosas, mais bonitas que tem no ministério cristão é que em vez das pessoas virem trazer problemas dos outros para você, meu colega pastor, meu irmão pastor, essa pessoa vem trazer para você perguntas sobre a Bíblia. Pastor, me ajuda com esse texto aqui, eu estava lendo ele, está difícil, me dá uma luz. Pastor, o senhor pode me indicar um livro? O senhor tem um site que eu possa ver? Um vídeo que possa me recomendar? Quando isso começa a acontecer, isso é a realização do seu chamado. Para isso que você foi chamado, para alimentar a comunidade com Bíblia. A comunidade pode aprender filosofia, sociologia, história, psicologia lá fora, e com gente muito mais competente do que a gente. Mas você é chamado para alimentar a sua comunidade com a tradição cristã, com a doutrina cristã, com o ensino sobre Deus. Ok, vamos ver se o gráfico aqui vale mais do que mil palavras. Eu estou tentando organizar visivelmente o que eu estou tentando tratar aqui. Então, no meu entendimento, a base de toda a Bíblia é a lei. O Pentateuco é a base de toda a Bíblia. E eu destaquei dois textos ali. O primeiro, Êxodo 20, verso 2. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito. O outro é um pouco mais extenso, Deuteronômio 7, 6 a 11. Quem vocês eram quando eu vos escolhi para serem meu povo? Gente, não há uma dicotomia na Bíblia entre Antigo Testamento, lei, e Novo Testamento, graça. Toda a Bíblia é centrada no Evangelho. Toda a Bíblia lida com o mediador. Toda a Bíblia lida com Deus gracioso. Isso é doutrina. Isso é tradição. Os profetas são a pregação e a exemplificação da lei. Os salmos, os provérbios, Jó, cantares são a celebração. É a sabedoria derivada da lei. E o Novo Testamento é o cumprimento de tudo que Deus prometeu nessas primeiras três divisões. Você pode ler depois Jeremias 31, 31 a 37, Jeremias 33, 14, 22. Aqueles dois textos falam de uma nova aliança. Mas não uma aliança de ruptura, mas uma aliança de aprofundamento. E agora quer ver que bonito lá em Lucas 24, 44 a 47? Lucas 24, 44 até 47. Podemos ir? Todos acharam? A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Mateus, Marcos, Lucas, João estão inventando alguma coisa nova? Não. O próprio Senhor Jesus Cristo, nosso único Salvador, abriu os olhos daqueles discípulos, e eu espero abra os nossos olhos, para a gente ver Jesus na base da nossa Bíblia, que é o Antigo Testamento. Ou o Primeiro Testamento, como tem sido sugerido. Caminhando para o final. Se toda a Bíblia está conectada com Cristo, nós precisamos reorganizar nossas prioridades, nós pastores, para gastar tempo não só caminhando com Cristo, mas estudando e aprendendo mais a respeito dele. E aqui, nós estamos num ponto central para a nossa fé. Me impressiona muito João capítulo 7, versos 37, 38 e 39. Jesus diz mais ou menos o seguinte: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior brotarão rios de água viva. E o texto complementa dizendo que Jesus falava do Espírito Santo que haveria de vir. Irmãos e irmãs, o ponto é: nós podemos notar rios de água viva brotando em nós? Se não, por quê? Porque, como nós aprendemos da boca de Jesus, nós não cremos em Cristo como diz a Escritura. Temos sido alimentados com outros Cristos, mas não com Cristo, como diz a Escritura. Nós precisamos nos debruçar na Sagrada Escritura. Nós precisamos nos gastar no estudo da Sagrada Escritura. Nós precisamos usar boas fontes, bons livros, para interpretar corretamente a Sagrada Escritura. Nós precisamos de bons amigos, bons mentores, que nos ajudem a interpretar a Sagrada Escritura. A pior coisa que pode acontecer, deixa eu só chegar um pouquinho para frente aqui, a pior coisa que pode acontecer com a gente, nós pastores, é na hora da verdade, naquele momento que você foi criado para ele, nós falharmos, você falhar. Quer ver momentos que a gente pode falhar? Você vai fazer um culto fúnebre. Você tem que enterrar uma pessoa querida que morreu na sua igreja. E os parentes vêm a você e perguntam: e aí, o que aconteceu? Ok, deixa eu tornar isso um pouco mais dramático. Você tem que enterrar um membro da sua igreja que era bipolar e que se matou, cometeu suicídio. E aí, como lidar com isso? Está salvo? Não está salvo? Há exemplos na Bíblia sobre suicídio? Como é que a Bíblia lida com suicídio? Qual a palavra que a Bíblia tem para suicida? E para nós que ficamos? E aí, como lidar com isso? Eu li uma história de um missionário americano lá no Brasil, que li bem cedo isso e ficou gravado na minha mente, o filho dele morrendo de câncer no hospital evangélico, e o capelão evangélico só sabia falar sobre psicologia. E ele escreve a respeito desse evento, o filho vem a morrer de fato, tristemente, mas ele escreve daquele capelão: ele trocou seu prato de lentilhas. Ele abriu mão da sua herança. Ele podia dar uma palavra sobre a ressurreição. Ele podia dar uma palavra de conforto. Ele deixou tudo isso de lado. Pastor, teólogo, capelão. Ele preferiu brincar de psicólogo. E aqui não estou rejeitando a psicologia. Ela tem até o seu lugar. Mas nesse caso, era necessária a palavra de um obreiro, de um pastor. Só que aquele homem, parece, não gastava tempo meditando as coisas sagradas. Ele não gastava tempo pensando em doutrina, em tradição, em teologia. Algumas palavras para nós encerrarmos a nossa palestra de hoje. Nós, pastores, precisamos assumir um compromisso doutrinal. Palavras como Deus, mediador, reino, evangelho, são absolutamente centrais na Bíblia. Não há cristianismo sem essas palavras. Nós precisamos nos comprometer a sermos guardiões dessas palavras. Mais do que isso, nós precisamos, nós, começando nós, pastores, obreiros, permitir que essas palavras governem nossa vida. Para usar uma expressão que eu acho bem interessante, nós, começando nós, obreiros, nós precisamos pensar teologicamente. Nós precisamos começar a pensar doutrinalmente. Nós precisamos começar a pensar em termos de tradição cristã. Nós precisamos internalizar o nosso estudo de tal forma que quando pessoas vêm a nós, nós somos uma palavra abalizada, sábia, ponderada, baseada na Sagrada Escritura, na tradição cristã, para dar a essa pessoa. Nós assim honramos nosso chamado. Mas, do outro lado, nós temos que ter cuidado também com o amor pela doutrina. De manhã eu falei sobre a prioridade da pregação em nosso ministério. A pregação não é aula de doutrina, como também não é aula de exegese. Vou voltar à ilustração da manhã, da cozinha e da comida. É muito complicado quando nós, que amamos a tradição e a doutrina, fazemos esse prato de comida saboroso, bonito, enfeitado, mas deixamos não só a cozinha aberta para a pessoa ver tudo que nós usamos e toda a bagunça que ficou na cozinha, mas também não permitimos que as pessoas comam aquele prato de comida. O que eu quero dizer com isso? O púlpito não é lugar para citar grego, hebraico, não é lugar para citar teólogos. A relação entre o estudo e o amor pela doutrina e a pregação é a seguinte: você tem seu barquinho, e aqueles que moram aqui ao lado do Rio Tejo devem saber disso, e você tem as marcações onde o barco não pode bater, para não naufragar. A doutrina, a tradição, a teologia, são essas boias de sinalização que vão impedir o nosso barco de bater num recife ou acertar um outro navio já naufragado ali. A nossa doutrina, a nossa teologia, é que protege nossa interpretação. Mas a pregação da palavra é a exposição da ideia central do texto com paixão, com fogo, com amor e aplicando o texto para a comunidade cristã, permitindo que a comunidade saboreie esse prato gostoso que nós fizemos com tanto amor e tanto carinho para alimentar a comunidade. Então o papel do pregador não é expor a dogmática, não é expor uma teologia sistemática no púlpito, mas, do outro lado, é permitir que a boa teologia, a boa doutrina, a boa tradição guie o seu barquinho na hora da pregação. Isso é um ponto importante. Quem tem caminhado com doutrina aqui e tem a prática da pregação vai descobrir o ponto que eu quero frisar aqui. Quando você conhece bem a doutrina, e você conhece, é familiarizado com o texto bíblico, e você pega de surpresa para pregar, é muito interessante. Você abre tal texto, talvez alguém peça para você: olha, eu tenho um texto predileto, você pode pregar nesse texto, talvez no hospital. Você bate naquele texto e você lê o texto duas ou três vezes em silêncio. De repente vem tudo que você aprendeu, estudou, e você consegue falar 5, 10, 15 minutos de forma digna, bonita, que honra a passagem bíblica e edifica aquela pessoa que pediu aquela meditação para você. Mas a gente só consegue fazer isso tendo esse background, esse pano de fundo de quem caminha com a tradição, quem caminha com a doutrina, quem caminha com a teologia. E, mais uma vez, isso não é, por assim dizer, um chamado só para pastores. Quisera Deus ele levantasse todos vocês para amar doutrina e teologia aqui. E se gastar lendo, estudando bons livros de Antigo Testamento, Novo Testamento, teologia sistemática, história, livros de devoção ricos e profundos, seria uma riqueza imensa para nós e para a igreja aqui. Concluindo, o alvo desse estudo tem que ser a glória de Deus. O alvo desse estudo é nos levar a ler um bom livro sobre os atributos de Deus e dizer: ó, esse é o ponto. O alvo aqui não é simplesmente a gente ser umas enciclopédiazinhas, uns doutores e teólogos, nada disso. Mas o alvo da gente é a gente começar a estudar e ler e se inteirar E de repente a gente se pega lendo um livro grosso de teologia e dizendo: que Deus santo, glorioso, gracioso e soberano, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador de todas as coisas, o Deus da providência, o Deus redentor, Deus Filho, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, humilhado, exaltado, rei, profeta e sacerdote. Espírito Santo, Espírito de santidade, que ajunta a igreja, torna a igreja de fato comunhão de santos, vem a nós na pregação, no batismo, na ceia, prepara-nos e ao mundo para o dia da volta gloriosa de Cristo. Ó. O alvo aqui é quanto mais a gente estudar esses temas, a nossa mente se dilata de tal forma que a gente começa a se pegar sem palavras na presença de Deus. A gente começa a descobrir que às vezes o silêncio dignifica muito mais a Deus do que muitas palavras. Lembra de Eclesiastes? Deus está no céu, nós estamos na terra, sejam poucas nossas palavras na presença dele. Esse é o alvo de um verdadeiro estudo da teologia. Glória a Deus. Por isso, Gerrit Berkauer, um grande teólogo reformado holandês, vizinho aqui país vizinho de Portugal, ele começava toda a aula no primeiro ano com a seguinte frase: todos os grandes teólogos começam e terminam sua obra com louvor, doxologia. Do outro lado, desconfie de teólogo de leituras teológicas que não tenham uma palavra de louvor ou apreciação pela glória e pela majestade de Deus. Eu não vou dizer que nem chegue perto, que às vezes a gente tem que estudar por questões acadêmicas. Mas desconfie. Fique com um pezinho atrás. Mas do outro lado, quando você descobre um da Trindade de Agostinho, sorva aquilo. Devore aquilo. Agostinho leva 500 páginas para falar do mistério do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Para uma hora dizer: aqui eu tenho que parar. Aí como é que ele termina a obra dele? Dando glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. 50 páginas de doxologia e louvor. A teologia não é um fim em si mesmo. A teologia não pode ser um fim em si mesmo. Mas o verdadeiro estudo da teologia nos leva a ser, agora fazendo um círculo, homens e mulheres mais santos e gente disposta a pregar o Evangelho, a proclamar o Evangelho. A teologia não é um fim em si mesmo. A boa teologia nos leva cada vez mais para Deus, nos torna cada vez mais conscientes, humildes, que até aquilo que a gente está aprendendo procede dele mesmo. E a gente serve o povo de Deus com a devida humildade também. E esse é outro ponto importante. Marca de um verdadeiro teólogo é sempre humildade. Ele sabe sempre que tem muito mais luz para jorrar da Sagrada Escritura. Eu queria terminar com outra oração lida, agora de Anselmo da Cantuária, um grande escritor medieval, autor de alguns livros seminais na área da teologia, e foi um dos grandes homens da igreja que misturaram teologia e louvor. Olha que oração linda aqui, a gente termina nosso encontro hoje à noite com ela, ou isso é parte do encontro hoje à noite com ela. Não pretendo, Senhor, penetrar em tuas profundezas, pois de maneira alguma posso comparar meu intelecto com o teu. Mas desejo compreender, até certo ponto, tua vontade, que meu coração aceita e ama. Pois não busco compreender para que possa crer, mas aceito para que possa compreender. Amém? Amém. Missionária de Vânio. Agora está correto? Pastor, missionário, presidente...
Meus irmãos, nós temos o microfone vai chegar, mas enquanto isso nós temos aqui dois problemas para resolver. Primeiro é o horário.
Aqui, eu cheguei, ok, desculpe. Pronto, isso é para acordar os irmãos que estavam aí a dormir. Nós temos dois problemas para resolver. O primeiro é o horário, né? Devíamos estar aqui às 9h10.